Show do Clóvis Monteiro.
O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, fazendo um balanço de mais um ano aqui na Rádio Tupi, a maior rádio do Brasil. Quando o relógio da Tupi marca 9h39, bom dia, governador Cláudio Castro.
Bom dia, Cláudio Monteiro, bom dia toda a família Tupi. É uma alegria estar mais uma manhã aqui podendo conversar um pouquinho, Cláudio.
À frente do governo do Rio, desde agosto de 2020, o governador Cláudio Castro vai fazer agora um balanço do seu governo. Bom, vamos começar com vacinação. A grande preocupação ainda é a vacinação. Graças a Deus estamos andando bem, mas países da Europa, o próprio Estados Unidos, mostrando números aí preocupantes. O nosso Rio de Janeiro tem 73% da população vacinada, população com 12 anos ou mais, com duas doses ou dose única. Para o senhor governador, o que está faltando para a gente atingir um índice maior de vacinação? Vacina tem, né, governador?
Cláudio, já foram aplicadas mais de 25 milhões de vacinas só no Rio de Janeiro. Realmente são 73% da população totalmente imunizada. Quando a gente fala 73%, a gente tem que ver que ainda tem gente que não chegou na idade. Então, quando esse número vai para as pessoas que estão dentro da idade, ele aumenta muito mais. Por óbvio, tem gente que não quer tomar vacina. O que eu digo sempre, Clóvis, eu sou um incentivador da vacina, Eu acredito na vacina, mas eu acho que cada um tem o seu livre-arbítrio se toma ou não. Entendeu? Essa é uma posição minha. Eu respeito quem pensa o contrário. Eu tomei, minha família tomou. Agora, se abrir para as crianças, os meus filhos vão tomar, Mas eu respeito aquela pessoa que não quer tomar, que não acredita.
Que idade tem os seus filhos, governador?
O João tem 10 anos e a Maria Eduarda tem 5 anos.
Então, vamos deixar bem claro, os seus dois filhos em idade de serem vacinados, o senhor vai autorizar a vacinação deles, não é?
Eu vou autorizar a vacinação deles, eu acredito que nesse tempo que a gente precisa é dar toda a imunização possível. Tudo que for para proteger os meus filhos, eu farei. E eu conclamo a nossa população a fazer o mesmo. Vacine-se e vacine os seus filhos.
Gente, é o governador Cláudio Castro, governador do Rio, falando ao vivo e fazendo a convocação. Vamos vacinar. Saúde, saúde, ciência acima de tudo. Mudando de assunto, Supera RJ, que é uma ajuda do governo às pessoas que ficaram sem renda devido à pandemia. Esse Supera RJ ajudou quantas famílias? E a pergunta é a seguinte, governador. Ano que vem está chegando, ainda tem os resquícios, né? O impacto da pandemia na vida econômica, social das pessoas. Esse benefício, Supera RJ, o senhor vai manter em 2022, governador?
Clóvis, o Supera RJ é uma grande parceria com a Assembleia Legislativa. Nós acabamos aprovando uma lei do Supera RJ. Ano que vem, nós sabemos que tem toda essa complexidade de ser um ano eleitoral, mas eu mandei para a Assembleia Legislativa o pedido de autorização para fazer mais um ano, para que fique caracterizado que esse é um programa da população. Esse é um programa para ajudar as pessoas. Hoje são 129 mil famílias que receberam ou recebem o auxílio. Uhum. E a gente ainda tem a questão de mais de 280 milhões para aquelas pessoas, para aqueles empresários pequenos, médios, que é um empréstimo sem juros e com uma carência de 12 meses para começar a pagar. Ou seja, Agirio ajudando o pequeno, micro, empreendedor individual, ele tem essas duas características. Três características. A pessoa do cadastro único da assistência, que não recebe o Bolsa Família ou agora o Auxílio Brasil, Aquelas pessoas que ficaram desempregadas de março de 2020. E por que março de 2020? Porque quando foi o primeiro decreto de fechamento aqui do Rio de Janeiro. Então, tudo tem um critério. E também os empreendedores, micro, pequenos, empreendedores individuais pela AgRio. Já foram mais de 300 milhões, quase 400 milhões investidos na população diretamente.
Lembrando que o valor do Supera RJ é de R$ 200 e pode ter adicional de R$ 50 por filho menor de idade, limitado a dois filhos. Correto, governador?
e mais os R$ 80 do gás.
Ah, mais R$ 80 do valor do gás.
A R$ 380.
Bom, eu gostaria de repassar também aqui um balanço do seu governo na área da educação, da empregabilidade, segurança pública, a geosmina na água das torneiras da bica do povo do Rio de Janeiro e, claro, o grande mérito, na minha opinião, foi a volta da dignidade dos servidores e suas famílias quando o senhor conseguiu, no esforço, colocar os salários em dia e até antecipar pagamento. Mas eu vou compartilhar na bancada da Rádio Tupi, no show do Clóvis Monteiro, com a sua permissão, governador. Os meus colegas aqui, famosos, importantes, que fazem o ano todo o programa ao meu lado aqui, e eu quero compartilhar com o senhor a nossa vitória. Em mais um ano, nós atingimos marcas recordes de audiência do Brasil inteiro, mantendo uma média de 500 mil de pessoas nos ouvindo aqui, sempre defendendo o Rio de Janeiro e contando aí com os gestores públicos conscientes em responder às questões da população. O jornalista Felipe Melo vai fazer a próxima pergunta ao governador.
Governador Cláudio Castro, um fato muito importante foi esse lançamento do Pacto RJ, que abrange muitas áreas, muitas obras, muitos investimentos. E o senhor anunciou que vai abrir ou reabrir 26 restaurantes do povo, neste momento em que a população mais necessita, que tem muita gente passando fome. O que, que o senhor pode dizer para a população do Rio de Janeiro para o próximo ano? Quantos restaurantes o senhor acredita que consegue abrir em 2022?
Olha, Felipe, em primeiro lugar, bom dia.
Bom dia.
Eu acredito muito que essa questão alimentar é importante demais. Infelizmente, a fome voltou a ser um problema no Rio de Janeiro. Não é só o restaurante do povo. Tem também o café da manhã do trabalhador, que são mais de 50 mil cafés da manhã por dia que a gente distribui nas estações de trem, nas grandes rodoviárias da Baixada Fluminense. Tem também o RJ Alimenta, que são as nossas quentinhas, que já são mais de 20 mil quentinhas por dia. Nós temos o hotel acolhedor, só esse ano já foram mais de 2.500 pernoites que a gente tira a população em situação de rua, da rua mesmo, coloca no hotel, alimenta a pessoa, dá banho, deixa a pessoa dormir num lugar digno. Enfim, a política social, a política do mais pobre voltou a ser efetivada pelo Estado. O Estado que durante um tempo terceirizou isso aos municípios, hoje ele retoma a preocupação com o mais pobre. Também, mais de 8 mil vagas reabertas nas FAETECs, para que a gente possa qualificar esse profissional, para que ele saia dessa dificuldade. Rio de Janeiro, o primeiro estado que recuperou 100% dos empregos perdidos na pandemia. Para isso, a gente tem que dar dignidade, qualificação e oportunidade para que essas pessoas saiam desse momento mais difícil, que a gente possa realmente, Felipe, enfrentar a pobreza. Por isso que dentro do pacto, e tem que lembrar que ele é um programa de 3 anos, não podia deixar de ter a política por mais pobre.
O governador Cláudio Castro está ao vivo conversando com a gente aqui no show do Clóvis Monteiro. Na educação, governador, o senhor aumentou o valor do auxílio transporte para os professores de R$ 6,30 para R$ 17,10 por dia. O que, que o senhor gostaria de destacar na área da educação, governador?
Clóvis, em primeiro lugar, volta 100% às aulas. É importantíssimo os nossos jovens que estão se preparando aí para o Enem, se preparando para ir para a faculdade ou para continuar a sua vida, que eles tenham a possibilidade de voltar às aulas. Então, acho que é fundamental isso. Nós conseguimos ajudar agora os professores. Foram mais de 230 milhões do Fundeb que nós dividimos entre os professores. Melhoramos a questão do auxílio, fizemos auxílio tecnológico, já foram mais de R$ 3 mil esse ano em auxílio tecnológico, mas mais que isso, reforma das escolas, construção de novas escolas, e tem um projeto que nós estamos acessando muito, que é o projeto Mãe, Mulheres Apoiando a Educação. Serão 9 mil mães de alunos, mães pobres, que serão contratados pelo Estado para fazer a busca ativa e para impedir que esse jovem evada da escola. Então, é um projeto pioneiro, um projeto que nós realmente acreditamos que só a mãe tem esse poder de fazer com que o jovem fique na escola, que vá à aula, que realmente que esse tempo que ele ficou fora, a gente sabe que, infelizmente, o jovem ele se acostuma, né? Então, ele tem que se reacostumar a ir para a aula, se reacostumar a voltar ao seu período de estudo, que nós sabemos o quanto esse período é fundamental depois para a vida adulta dele e quando ele vai entrar realmente na fase produtiva.
Na Rádio Tupi FM 96,5 e nos canais da TV Max, na NET, canal 25 e HD 525, estamos ouvindo o governador Cláudio Castro do estado do Rio de Janeiro. Próxima pergunta do Maurício Menezes.
Governador, olha só, nós estamos vendo a zona sul do Rio de Janeiro, né? Esplendorosa, né? Turistas e mais turistas, os hotéis praticamente chegando a 100%. Então, agora, do outro lado da cidade, governador, um drama, né? A menina Manuela, de 9 anos, estava brincando na praça lá em Uaíba, recebeu uma bala perdida. Perdida, brincava com o pai lá com os patins que ela ganhou de Natal. Bala perdida, isso é uma praga que será que vai acabar um dia no Rio de Janeiro?
Maurício, a gente trabalha todo dia para não ter mais isso. Nós inaugurei agora, semana passada, o maior centro de treinamento de polícia do país. Nós estamos treinando a polícia militar, treinando a Polícia Civil, investiu muito em tecnologia esse ano, tanto que nós resolvemos casos históricos. Estamos agora reabrindo os MLs, compramos 21 mil body cams para que isso não aconteça mais. Por óbvio, é uma mazela de décadas e décadas que nós estamos hoje trabalhando para resolver. Eu digo sempre que de perdida a bala não tem nada. É uma bala achada, tristemente achada. A gente está qualificando cada dia mais a polícia. Infelizmente, Maurício, isso é uma guerra entre dois lados. Um, onde o policial, se comete o mínimo erro, ele é punido exemplarmente. E o outro, onde o traficante e o miliciano, ele pode tudo. E no final das contas, ou ele é vítima da sociedade ou ele é herói. Então, é contra isso que a gente trabalha hoje, é contra isso que a gente luta. Entender quem é o mocinho e quem é o bandido dessa história. E a gente está trabalhando para que o mocinho seja cada dia mais mocinho, ele tenha capacidade de fazer melhor o seu trabalho e a gente diminua, infelizmente, esses tristes efeitos colaterais que acontecem.
Estamos ouvindo o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ao vivo aqui na Rádio Tupi, no show do Clóvis Monteiro. Olha aqui, a audiência está se manifestando e como o senhor é bom de jogo de cintura e gosta de responder à população, né, tem respeito pelo cidadão, pela cidadã, olha aqui, o Alexandre Campos mandou. Pergunte ao governador sobre a rede hospitalar da PM do Rio de Janeiro. O Hospital de Niterói está sem emergência e internações. E o Hospital Central da Polícia Militar no Estácio está sobrecarregado. Uma pergunta do cidadão Fluminense, Alexandre Campos, governador.
Alexandre, infelizmente a PM sofreu muitos anos, porque todos esses médicos tinham que ser concursados. E por causa do regime de recuperação fiscal, o Estado não teve capacidade de ir repondo. Nós estamos fazendo agora um grande convênio, que já a partir agora de janeiro ou fevereiro, nós vamos estar equipando todos os hospitais da PM com a capacidade máxima de médicos e enfermeiros. A nossa PM merece um tratamento digno, são nossos heróis e provavelmente até em fevereiro isso já vai estar equalizado. A gente fez um trabalho emergencial, conseguimos passar uma lei na Assembleia Legislativa para que esses temporários possam ser contratados de uma forma direta e assim a gente possa dar essa saúde digna para o nosso policial militar e também tanto para a Polícia Militar, Polícia Civil e os bombeiros. Já estão no plano para esse ano a construção de novas unidades hospitalares, porque nós sabemos que a polícia, os militares e também a Polícia Civil precisa muito desse atendimento de saúde.
O governador do Rio está ao vivo no show do Clóvis Monteiro. Olha aqui no meu Instagram, @ Clóvis Monteiro Tupi, duas perguntas do mesmo tema. A Ana Estevão diz assim, pergunta para o governador se vai ter aglomeração em Copacabana, porque os hotéis estão lotados, as pessoas vão para a praia. E o Sérgio Silveira comentou, se depois do Réveillon a Omicron aumentar os números de casos, a rede pública de saúde do Rio está preparada, governador?
Olha, Clóvis, eu não tenho a menor dúvida que terão menos pessoas na praia do que domingo de manhã que a gente vê todo dia. Eu não tenho a menor dúvida com não tendo fogos, não tendo shows, o metrô no horário reduzido, terão menos pessoas que o domingo de sol.
Uhum.
Infelizmente, isso tem uma politização e uma polarização triste e que a gente tem que combater isso com decisões equilibradas. O Réveillon ele é importantíssimo para a nossa economia. Quando a gente fala economia, eu não estou falando do grande empresário, não, tá? Eu estou falando é daquele empregado mais simples,
uhum,
que leva a sua comida para casa. Então, a gente tem que pensar que tem uma gama de pessoas que trabalham no mercado informal ou no formal de empregos mais simples, de funções mais simples, que vão passar fome se a gente fechar o Réveillon agora. E, por óbvio, nós já estamos fazendo isso porque a radiografia hoje do Estado, se você olhar o mapa epidemiológico, ele está praticamente todo verde. Nós não seríamos loucos de fazer isso com o Estado em amarelo, em laranja, ou em vermelho, uhum, ou até em roxo, como nós já tivemos. Só dá para liberar esse Réveillon que só vão ter fogos, não vão ter shows, nem outras atividades, porque a realidade epidemiológica hoje ela é muito, muito tranquila. E, por óbvio, um Estado que já passou por 3 ondas está 100% preparado se vier uma quarta, que hoje não tem indício nenhum de virar uma quarta onda. A gente não pode fazer terrorismo com a nossa população.
Ok, olha aqui, gente, o governador do estado está ao vivo fazendo um balanço do seu governo aqui na Tupi. Na área de segurança, o ano registrou um menor número de homicídios em 3 anos, uma queda de 8%. Sobre a geosmina na água, é verdade que foram empregados 108 milhões em 2 unidades de tratamento? É uma garantia que ano que vem a população fica livre da geosmina, governador?
Olha, Clóvis, nós fizemos todo o investimento necessário, batalhamos nisso o ano inteiro. Teve a concessão da SEDAI, que já está ajudando. Se tiver geosmina, eu já falei aqui, que alguma cabeça vai ter que rolar. Porque eu investi muito nisso para que nós não tivéssemos, ficássemos livres de uma vez por todas. E agora, com o processo de concessão, eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir de vez, através da coleta e tratamento de esgoto, fazer com que isso não seja jogado nas nossas baías, nos nossos complexos lagunares, nossos rios, córregos, e com isso nunca mais a gente vai ter geosmina. Por óbvio, isso é um trabalho também que leva um tempo, mas o investimento para esse ano ele foi feito duramente, pesadamente, para que nós não passemos por isso esse ano.
Gente, o governador está transmitindo no Instagram dele, pessoal, essa entrevista. Estou vendo a imagem do senhor no seu gabinete e quero fechar a entrevista dizendo o seguinte: esse ano o senhor antecipou o pagamento dos salários dos servidores por 14 vezes para os ativos, inativos e pensionistas, e o 13º também antecipado. Que vitória, hein, governador?
É uma gestão séria, responsável. Às vezes a gente não consegue fazer tudo que as pessoas querem. A gente entende que o servidor ele foi penalizado durante longos anos de crise financeira, crise econômica, crise fiscal, mas o que a gente tem que ter é um excesso de responsabilidade. E esse excesso de responsabilidade, que a gente deixa até a pessoa um pouco triste conosco, falar o Estado tem dinheiro hoje, não sei o que, mas a gente tem que ter uma grande responsabilidade, porque de outras vezes, o que nós vimos era o Estado, em momentos financeiros bons, fazia atitudes irresponsáveis, principalmente pensando em eleição, e depois faltava salário, faltava condição de investimento. Okay. Isso nós não faremos. Inclusive, eu queria anunciar aqui, Clóvis, que amanhã o salário de dezembro já está na conta de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas. Então, não será pago em janeiro, será pago em dezembro ainda. É uma grande vitória.
Manchete, é a manchete, anota aí. A próxima manchete aqui da Tupi. Grande notícia, governador, um feliz ano novo para o senhor e para sua família. E muito obrigado, viu, governador?
Dia 30, tá? Quinta-feira, deixa eu só...
Quinta-feira, ok? Anota aí que vai na escalada de amanhã. Tá cortando o som. Agradece ele aí, pega o telefone aí, produção. Agradeça muito ao governador, né? Vamos ao Leonardo Salles.